Pode ir.
Senhora, senta. Então, vamos começar mais uma entrevista, dia 20 de julho, com a professora Iris. Então, Iris, vamos lá. Vamos começar. Como você ingressou na carreira, assim, foi magistério? Você fez ou você já começou pela pedagogia?
Não, eu fiz magistério. Depois de séries iniciais, trabalhei com ensino fundamental, né, que hoje é de quinto ou nono ano também, né, vai até a oitava série. Depois eu me interessei por fazer um curso de pré-escolar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com alfabetização, com crianças. Aí eu voltei e fiz o que eles chamavam na época de quarto ano normal, que
Isso.
era só exclusivo para você trabalhar com a pré-escola. Depois fiz a faculdade
Pedagogia?
e fiz. Depois eu fui, me interessei por fazer um curso na área de deficiência visual, quando eu já trabalhava numa escola particular aqui em Santa Mônica, chamada São Judas Tadeu. Uma das crianças que eu atendi, que eu dava aula, ela tinha um irmão que era cego, mas eu não sabia. Até que um dia eu vi ele indo buscar o aluno da escola com a mãe e conversando com ela, ela me disse que ia ter um curso, que a Secretaria de Educação iria dar um curso que ela também queria fazer. Aí eu peguei o telefone e tal, fui me interessando, e era um curso que a UFES deu na época, foi à noite.
Mas foi com a Giselda?
Foi o curso que a Giselda ministrou. Ela, o Alcimar, né, que veio a dar aula de
Soroban.
Soroban pra gente, né? E daí formou-se uma turma grande que no final das contas, trabalhando efetivamente, ficaram apenas quatro professores.
Quem são esses quatro? Você lembra?
Seria a Diana, que não ficou na área, Luzinete,
Ah, você é da turma da Luzinete.
sim, e acho que, não sei, não lembro se
A
Heron,
Nina. A Nina era dessa turma,
não,
não? A
não,
Iron.
a Heron, eu penso, e uma outra professora que eu não recordo o nome. Sei que apenas quatro professores, e eu, no caso,
É uma pena, né? Que
ficamos quatro.
é uma turma tão grande.
Aí depois nós fomos, no mesmo ano que fizemos o curso, descobrimos que ia ter um congresso no Paraná, em novembro, um congresso da ABDEV, que é a Associação Brasileira de Educadores para Deficientes Visuais, né? E aí nós nos interessamos, fizemos a inscrição e fomos.
Você lembra de que ano foi isso? Não.
Eu não lembro, mas eu posso ver depois para passar a data certinho, vocês incluem. E aí nós fomos para lá e chegando lá eu descobri que a Fundação Hilton Rocha, que era de Belo Horizonte, estava abrindo inscrição, duas inscrições por estado, para um curso de deficiência visual associada a outras, que era um curso de múltipla deficiência. E aí eu fiz a inscrição porque a coordenadora do curso também estava nesse congresso,
Que
né?
bom,
A Ângela Brini e eu e a Diana fizemos essa inscrição. E fomos selecionadas. Eu fui, continuei o curso até o final e a Diana parou na metade. Ela não se identificou e outras questões pessoais dela, ela não foi.
qual era a carga horária desse curso? Era longo?
360 horas.
Você tinha que ficar
Foram,
lá?
sim, quatro módulos nós fizemos. Janeiro e julho, janeiro e julho.
Bem
Então,
puxado.
assim, bem puxado, mas foi um curso, assim, maravilhoso, curso muito gratificante. Então, nós tínhamos o neurologista, Dr. Almir Tavares, que até pouco tempo estava à frente das pesquisas de Alzheimer e tudo mais. Oftalmologia era com o professor Hilton Rocha, dentro do próprio hospital, lá em cima.
Nossa.
Então, eu tive curso, eu tive esse privilégio de fazer cursos muito bons,
né? Mesmo,
com professores, e a carga horária desse curso de 360 horas era assim, para a época,
era muito mesmo.
Uhum. E as disciplinas que tinha, nós tivemos neurologia, nós tivemos oftalmologia, nós tivemos psicologia adulto e infantil, né? Tivemos genética com Sérgio Pena, que é um excelente geneticista de Belo Horizonte. Tivemos uma linguagem alternativa, que a gente dava o nome, né? Que era uma professora da Bahia, que ensinava as crianças com que não múltiplas a se comunicar através de símbolos. Então, assim, foi maravilhoso isso, né? Depois, voltando já pro Espírito Santo, passando essa fase, eu comecei já a trabalhar como professor itinerante.
Mas você ainda não era do Estado?
Não era efetiva no Estado, né? Depois, eu me efetivei e passei a trabalhar também, como eu tinha um horário de efetivo. Deixa eu retomar. Quando eu me efetivei, foi isso mesmo. No ano que eu me efetivei, eu fiz esse curso, foi em 93.
Uhum.
Porque eu saía de Flechal 2, que a minha cadeira era lá, e Gisele estava dando curso na UFES, à noite. Então, a gente saía de Flechal 2, já direto para a UFES. E aí era todo aquele transtorno, sem comida, sem tomar banho, né? Todo aquele sacrifício que a gente faz.
Naquela época existia transcol.
Exatamente. Então, foi nesse tempo que eu estudei. Passando daí, eu fui fazendo remoção e fui trazendo a minha cadeira para Porto Santana, cadeira regular. Depois, surgiu uma vaga que a Lígia trabalhava no Maura Bauri. Lígia, que é professora
eu
de DV.
Eu estou tentando localizá-la também.
Ah, é, né?
Uhum.
E, então, eles me chamaram para atender lá, que a Lígia, acho que ia se aposentar. Ou algum outro problema, que agora não me recordo. Eu fui parar no Maura Bauri. E atendia crianças, lá tinha uma aluna com baixa visão, que era Ana Paula.
Uhum.
Né, que mora ali em Novo México e tal.
Isso.
Aí comecei a atender essa menina, depois surgiram outras, foi a Valquilene, a Neuzimar, depois veio a Luzia,
uhum,
que veio de fora, alguns alunos da Unicep, já que o Maura tinha atendimento, passaram a estudar no Maura Bauri, ensino regular,
uhum,
e criaram então ali uma sala de recursos para que eu trabalhasse lá. Partindo dali, eu saía também para ensino itinerante numa escola no Araçás.
Ela porque tinha um contraturno?
Não, nessa época não tinha contraturno.
Não tinha,
né? As crianças eram atendidas no mesmo turno, porque muitas iam para a Unicep à tarde.
Ah, tá.
Né? Para fazer lá algumas gobol, o professor de OM pegava elas lá. Passou um tempo e eu fui convidada para ir para a Unicep. E aí eu comecei a trabalhar na Unicep.
Mas a sua cadeira foi para a Unicep?
Não. Eu continuei lotada, né, no Maura Bauri e prestando o serviço na Unicep. Isso foi um acordo na época que o Estado fez com a Unicep e tal. Então, a diretora do Maura mandava o meu boletim de frequência, né? E o presidente, na época, que eu acho que era o Luiz Musso, ele mandava a minha frequência para o Maura, que me atestava. E aí nós começamos a fazer um trabalho de reconstrução da Unicep, na parte pedagógica,
Pedagógica, né?
né? Porque não tinha. Então, toda aquela estrutura de ter professor, de buscar melhorar o atendimento daquelas crianças foi feito.
E foi um trabalho muito rico.
Sim, nós momento. Chegamos ao ponto de apresentar projetos para o antigo CBIA,
uhum.
que era uma instituição que aceitava projetos para melhorar esse tipo de atendimento, né?
Uhum.
Depois a Vale também estava recebendo projetos, nós mandamos e fomos contemplados com a obra do prédio que hoje uhum. existe lá na Unicep. Como conseguimos a obra e conseguimos recursos do CBIA, aí contratamos vários professores. E então eu resolvi montar uma equipe multidisciplinar
uhum.
para fazer um trabalho bem bacana. Então, contratamos com o convênio do CBIA um fisioterapeuta, uma assistente social, um psicólogo, professores, professor de OM, professor de alfabetização, cada professor, para vários professores, para dar realmente o atendimento que as crianças precisavam, né?
Mas nesse caso, a Unicep atendia só o deficiente visual ou com múltipla deficiência também nessa época?
Nós tínhamos lá, sim, mas nós tínhamos lá já, quando eu cheguei, algumas crianças que eram múltiplas, né? E aí, nós não tínhamos, lá na época não tinha o professor, mas quando eu cheguei, então a gente começou a fazer esse trabalho, né? Passamos a tratar melhor as questões dessas crianças, né? E aí, eu, com o grupo que eu tinha de psicólogo, assistente social, nós conseguimos montar um grupo de família, né? Então, o psicólogo, o assistente social faziam reuniões com as famílias, faziam entrevistas, né? Atendimento individual e depois um atendimento de grupo. Principalmente na área da psicologia. Porque algumas questões, além dele atender os pais individualmente, ele atendia em grupo exatamente para sanar aquela angústia que eles uhum. tinham, né? Porque eu fui sorteado para ter um filho cego.
E é aquela coisa, né? Conversando com seus pares,
sim,
a coisa, né, flui melhor.
A coisa flui melhor.
Do que ficar aquela coisa individual.
Exatamente. E as crianças também eram atendidas uhum. nos horários e sempre individual, né? Quando a gente fazia um grupo, então a assistente social juntava, ela sempre fazia as propostas.
Uhum.
As propostas de grupo partia dela, porque ela acompanhava as famílias, acompanhava também algumas entrevistas com o psicólogo, então ela sempre falava: Iris, a gente pode então marcar um grupo de alunos por idade, né, para a gente estar discutindo, por exemplo, questões de sexualidade,
uhum.
as questões de namoro, as questões sociais, que às vezes a gente via que eles brigavam entre eles por alguma questão.
Uhum.
Então, eles estavam sempre muito atentos. E o fisioterapeuta que fazia o trabalho de postura, né? Que as crianças às vezes andavam com postura muito errada,
uhum.
dentro da sala de aula, então ele também era, ele tinha autoridade e autonomia para andar pelas salas de aula e verificar se as crianças estavam mantendo uma postura correta ou não. E aí, quando ele via isso, porque os nossos professores eram orientados por eles,
uhum.
né? Então, ele tinha essa autonomia de estar fazendo essa verificação do que estava sendo proposto e do que estava sendo realizado, né? E aí ele chamava o professor e falava: olha, eu quero que você corrija a postura de fulano, beltrano, porque eu estou fazendo isso lá. Então, nós tínhamos alunos que já tinham problemas sérios na coluna,
cervical.
Na cervical, em função de andar muito para baixo ou ficar sentado muito tempo, né?
Porque
muito
são crianças
maneirismo.
Que foram criadas sem estímulos, né?
Sim.
Sim. Então, acontece muito isso.
O primeiro passo foi a preocupação maior com as crianças. Depois de um certo tempo, vamos colocar aí uns 6 meses, nós sentimos a necessidade de abrir o leque para aqueles adultos que quisessem ser atendidos pelo psicólogo ou pela assistente social. Porque aí a gente esbarrava naquela resistência, né? De que eu vou falar com ele? Né? Não tenho nada para falar com ele, eu estou bem. Então, assim, algumas resistências, mas a gente encontrava dentro do grupo alguns que gostavam e ficavam bem, os pais também, porque geralmente as mães sempre estavam lá, os pais mais distantes. Então, também foi uma busca
de aproximar
a família, mas a família mesmo, quem tinha pai e mãe, tinha que vir o pai e a mãe, né? E aí nós fazíamos festa junina, nós fazíamos almoços e depois resolvemos que a gente precisava de melhorar o transporte, porque tinha uma Kombi, mas ela não foi crescendo o número de clientes, né? E aí nós começamos a fazer pedágio. E olha, foi uma época muito boa, muito gostosa.
Porque todo mundo se envolvia,
todo mundo se envolvia. Pedimos autorização para a Polícia Militar, né, para a Polícia de Trânsito, e elegemos, né? Na época não tinha a Guarda Municipal, né? Era a Polícia de Trânsito mesmo. Então, a gente pedia e elegemos 3 pontos. Um ponto era na Rodovia do Sol, ali perto da Guarda Federal ali. Um ponto era embaixo da Terceira Ponte, perto do shopping, em frente ao coisa dos bombeiros, por ali, naquele entrocamento. E o outro ponto era na Lindenberg. Então,
nossa,
a gente...
todo lugar de muito fluxo de veículo,
sim,
né?
Nós elegemos esses locais e todos iam identificados, né, com a camiseta da instituição, porque os meninos tinham uniforme, né? Então, quando os alunos iam, eles iam de uniforme e nós, professores, de camiseta, com crachá, identificado, tudo direitinho, documentação, levava o lanche, a equipe X. Então, vai o lanche da equipe X. Então, assim, os finais de semana, nós fizemos vários finais de semana. E rapidinho a gente conseguiu comprar um micro-ônibus. E depois até eles mais tarde ganharam outro carro, né? Mas aquele micro-ônibus, gente, foi a sensação do momento. Porque foi uma conquista de todo mundo. Né? E era muito legal. As festas que a gente fazia eram coisas bem animadas. As pessoas tinham muito prazer de estar ali trabalhando. E foi passando o tempo.
Iris, deixa eu só te cortar. A conquista desse ônibus, em relação à orientação e mobilidade, autonomia deles, como que foi feito?
Não houve interferência, porque não, esse ônibus, ele pegava quem? Aqueles alunos, por exemplo, nós tínhamos alunos, Arneida, com dificuldade de locomoção, um aluno chamado Cláudio, por exemplo, eu já até faleceu já, mas era um menininho que morava ali em Argolas, no Morro de Argolas,
nossa,
lá em cima. Então, na visita que nós fomos fazer à casa dele, a mãe dele levava ele para a instituição. Ela não voltava. Ela saía cedo, ele ia para lá, ele não estudava na escola.
Ele tinha deficiência múltipla?
Tinha. E ela levava ele, depois de lá, ela ia trabalhar.
Nossa.
Ele ficava por lá e ela voltava tarde para pegar. Então, essas crianças, por exemplo, a Deisilane era uma outra criança também, os pais levavam, mas era com maior sacrifício, né? Então, a gente colocou os outros que já caminhavam de bengala, iam tranquilamente. Agora, alguns, a não ser que ele já tivesse na rota, naquele momento, então, tá indo, o carro tá passando aqui, por que não levá-lo? Né? Se eles também participaram, levavam. E eles também faziam outros trajetos. Os professores montavam as aulas, professor de OM, por exemplo, levava até supermercado, levava para feira, levava para farmácia, para açougue, então, levava para shopping. Nós levamos uma vez eles para um passeio para praia. A gente botava todo mundo no ônibus, ia para praia e lá o professor fazia, né, aquelas caminhadas.
Quem
que ele dava
era o professor
dicas.
Da época?
Osório.
Ah, Osório. Ele ainda atua?
Não, ele morreu.
Ah, morreu?
Uhum.
Sabia.
Menino, tem pouco tempo que eu soube que Osório morreu. Mas Osório era uma comédia. Porque Osório era um professor
assim, eu lembro dele.
Muito alegre. Professor de educação física da rede municipal, que a gente conseguiu com a prefeitura um convênio. A prefeitura também, na época, a Unicep tinha um convênio, então cedeu o professor de educação física para treinar também com eles, né? E participar de viagens para auxiliar, né? E também o pessoal da limpeza. Porque a instituição ficou muito grande, né? Então, eles cediam, eles pra gente, a cozinheira, a merendeira, né? E o pessoal da limpeza. E o motorista do micro-ônibus.
O motorista também era cedido pela prefeitura.
Sim. E, assim, foi uma época de muito progresso na Unicep. Depois, eu resolvi me afastar. Também tinha...
Você ficou quantos anos lá?
Aí eu fiquei na Unicep, eu acho que uns 8 anos, mais ou menos.
Foi a época que eu estava no Rio Grande do Sul.
Sim.
Que tudo isso aconteceu. Que eu não acompanhei essa parte.
Depois eu fui para... Eu fui fazer um outro curso, que foi o curso de... Um curso também que surgiu no Mato Grosso do Sul, de transcritor Braille. Eu trabalhei um pouco por aí e na época surgiu esse curso, eu também fui contemplada, eu, Terezinha Zaidete, e nós fomos fazer. Já para atender uma proposta do MEC de criação inicial de 10 CAPs, que era um Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Então, a proposta da ABDEV para o MEC eram, inicialmente, criar 10 CAPs, estruturá-los com impressora Braille, com cada CAP tinham 4 núcleos, núcleo de atendimento, núcleo de produção Braille, núcleo de integração com a família e informática e o espaço de... Como é que era o outro? De atendimento pedagógico, só para professores, formação.
Ah, formação,
né?
De professores.
De professores.
Mas quando você foi para o Mato Grosso, você já foi com essa proposta de voltar já para implantar o CAP?
Sim.
Ah, você já foi com essa proposta.
Sim, nós fomos para lá porque isso já fazia parte de um projeto que a ABDEV apresentou ao MEC. E o MEC, junto com a ABDEV, escolheram 10 estados para implantação. E a proposta era, quem vai coordenar o CAP são os delegados da ABDEV naqueles estados. Então, São Paulo, Belo Horizonte, Minas, Salvador, Vitória, Belém, Fortaleza, Piauí, deixa eu ver, foi Maranhão e o outro, o Sudeste todo foi Mato Grosso, que já tinha um representante que era o presidente, mas que tinha um professor lá também. Então, nós fomos para o Mato Grosso do Sul. Foi um curso de 30 dias. Nós tínhamos aula de segunda a sábado, de 8 às 6 da tarde.
Mas você já era do estado?
Do estado. Eu, Zaidete e Terezinha.
Então, efetivas
do estado.
Para ir para lá, tinha
o estado
que ser
liberou,
estado,
sim.
E tinha que já ter a formação
em dever,
na área, tá?
Sim. Tinha que ter conhecimento de informática, porque o que que consistia o curso? Você lá tinha que saber mexer com a impressora Braille, né? Logo você tinha que ter um domínio do Braille, né? Domínio de informática. E também já ter uma certa experiência, porque você não podia ir para lá se você não soubesse ler o Braille. Né? Porque saber o Braille é uma coisa. Ler o Braille é outra coisa. Aí nós fomos para lá, ficamos esses 30 dias. A Deste deve ter falado que foi muito bom esse curso.
Ela comentou.
Foi um curso, assim, onde nós éramos cobrados, mas também éramos, assim, a gente tinha a retribuição do conhecimento. Porque nós saímos de lá com uma senhora formação. E a proposta era vir e implementar o CAP, colocar essa estrutura do CAP para funcionar. Tanto que quando a Zaidete, a Nina, saíram do Braille e foram para o Paes Barreto, elas já foram, porque ali no Paes Barreto, naquele espaço que hoje já demoliram tudo, porque estão construindo uma rua, o CAP foi construído ali. Então, elas já saíram da sala de recursos pequena, que era de dentro do Paes Barreto, depois para a estrutura que a Glorinha, que na época era a responsável pela educação especial, já estava por conta desse projeto. Né? Então, nós voltamos, o equipamento já estava todo lá, todo o maquinário, tudo já era para pôr...
Tudo cedido pelo MEC.
Tudo cedido pelo MEC, para esses 10 estados. Era uma impressora Juliette Pro 60, uma impressora muito boa,
ninguém
interpontada.
Teve o problema da configuração da Juliette, eu lembro dessa fase.
E depois a gente foi, nós tivemos aula com o professor Antônio Borges, a gente chama ele Zé Braille.
Mentor do Dos
porque
Vox.
Do Dos Vox, do Braille Fácil, do Mac Daisy, todas as ferramentas acessíveis, né, para os cegos, ele estava envolvido naquela época e como mentor desses programas, ele estava lá para dar aula para a gente, né, e está passando. E depois a gente veio para cá e conseguiu, aos poucos, reestruturar tudo, colocar para funcionar, então produzir os livros em Braille e estar distribuindo, que foi esse o objetivo principal da criação dos CAPs. Porque havia livro em Braille no Brasil? Lógico que sim, mas eram apenas feitos pela Fundação Dorina e Instituto Benjamin Constant. Né? E eles mandavam, sim, para os estados. Mas, assim, a Arneida estava estudando no Porta Aberta, aqui no Espírito Santo. Você estava estudando lá no Paraná, vamos dizer, Viva Vida. Então, Arneida, ou você ia estudar com o livro Porta Aberta, que era daqui, ou Arneida ia estudar com o seu, que era do Paraná. Porque não se tinha tempo de fazer. Esse é o livro que a Arneida está usando, então vamos produzir esse para a Arneida, esse para a Mariana, esse para a Iris, aquele para o Jerry. Então, não se tinha essa disponibilidade, porque para fazer um livro Braille demora-se muito tempo. Não é tão simples.
Não tinha livros ampliados.
Exatamente.
Ampliação de livro, eu lembro que tinha um na biblioteca com a professora...
Que atendia lá.
A professora Antônia. Quando eu ia para lá, ela sempre me dava o mesmo livro que eu li.
Pois é.
O Conto Paulista.
E era penoso isso, né? E até hoje é. Porque não se resolveu a questão da baixa visão. Resolveu-se a questão do cego. Mas das crianças, dos alunos com baixa visão, isso não foi sanado. Até porque, para você atender os alunos de baixa visão, você tem que ter claro que cada um vai enxergar de uma forma. Então você não pode só padronizar. Eu vou fazer um livro, que é isso que acontece, no tamanho 24 ou um tamanho na fonte 26,
Negrito.
negrito, que vai dar para todo mundo.
Não dá.
A toque de caixa, você faz isso, né? Mas se você for trabalhar as especificidades de uma pessoa com baixa visão, isso é completamente errado. Porque a Arneida funciona, a visão da Arneida funciona de um jeito. Ela lê um tamanho de letra e você lê outro tamanho de letra.
E tem essa questão, por exemplo, baixa visão. Agora está escurecendo. Eu leio de
Exatamente.
um jeito. De manhã, a minha leitura já é outra.
É outra. Tem gente que quando escurece é praticamente cegueira noturna, né? Então é preciso a questão da iluminação. Você vai usar a luminária? Que tipo de luz você vai usar? É a branca? É a amarela? É a luz fria? Por qual lado você vai pôr a lâmpada? Inserindo em cima do texto? Por trás do texto? Ao lado, do lado direito do texto? Lado esquerdo do texto? Então, não é tão simples assim. Então, isso ainda é uma frustração para mim. Então, como
Para mim, como
professora,
baixa visão também.
então,
Saber que,
eu
assim,
como
você que está lá no
professora,
CAP, saber que não houve esse avanço ainda em
não
relação à baixa
houve.
visão. Eu achei
Não
que já
houve no
estava mais.
CAP, não houve na UFES, não houve no Benjamin Constant, não houve na Fundação Dorina, ainda não houve.
É
Entendeu?
mais fácil atender o aluno cego e ele de que o de baixa visão.
Sim. Teoricamente, e é o que se apregoa na prática, né? Porque a pessoa cega também, ela tem as suas especificidades. Só que o Braille é uma leitura linear, ponto. O Braille é linear e ponto, né? E algumas questões que, se a gente for entrar por esse método, nós vamos entrar, né, noite adentro. Sim, eu tenho essa frustração de saber, de ter a consciência que aqui no estado nós não atendemos a contento as pessoas com deficiência em baixa visão, né? E uma coisa que a gente pode mudar a partir disso, né, é tentar via UFES, porque os recursos da UFES são muito maiores que o recurso do CAP, né? E se o aluno já passou pelo CAP para chegar à universidade, lá ele deve receber um atendimento superior para que ele faça do seu ensino superior um ensino de qualidade.
Mas, Iris, é uma coisa assim que, porque nós temos um grupo de estudo lá na UFES, e se já não, o Douglas estava comentando comigo assim, a frustração, né, de como os alunos chegam ao ensino superior, a falta de maturidade. Até eu estava propondo o Carlos Alexandre da gente fazer uma roda de conversa, nós que já passamos pelo ensino superior, colocarmos nossa dificuldade e o que hoje a UFES oferece, o IFES oferece. Gente, por exemplo, só vou dar o exemplo da Giovana, que é uma aluna que você conhece, né? A Giovana tem um tablet, a Giovana tem um ledor em sala, a Giovana vai ganhar um computador, sabe? Existia isso pra gente
Com
antigamente?
certeza que
Não.
não.
Então, eles não
O
valorizam
GR
isso.
fez na Reglete
Isso,
o
eles não
curso de
valorizam
letras.
isso. Outra coisa, lógico que existem muitas lutas ainda, como eu estou batalhando pelo mestrado, por exemplo, esse dia eu fui fazer a prova, aí quando chegou, eu pedi, né, a prova no computador, a prova discursiva, quando o computador chegou, fiz toda a parte objetiva, com o ledor, tudo direitinho. Passei a mão no computador, não tinha voz. Eu ia ficar discutindo ali naquele momento, por que que o computador, se eu tá atendendo baixa visão, por que que não botou voz? Não, eu tive que chegar e tentar fazer de outra forma. Fiquei por muito pouco, como eu até comentei, bati na trave, mas não entrei. Então, essas coisas também, que às vezes a pessoa diz assim, ah, chegou na universidade, tá bem melhor. Não,
Não.
a briga ainda continua.
Continua.
Só que as pessoas que chegam lá precisam chegar com uma maturidade que ela não está mais no ensino médio. Sabe? E
Sim.
ainda o comportamento do deficiente é isso que a gente tem que lutar, para que ele mude esse comportamento lá dentro e comece a brigar pelos seus direitos e passe a ser também aluno pesquisador.
Sim. E é importante frisar a eles que o brigar não é você abrir a boca e ficar batendo boca,
Não.
né? É você se munir de argumentos para defender aquilo que você precisa. Porque é isso que eles não fazem. Eles só dizem que eles têm direito. Direito todos nós temos,
Mas isso
deveres também nós
vocês
temos.
passam isso para os alunos que frequentam o CAP? Existe
Essa
essa
preocupação,
preocupação?
sim. Do contrário, minha filha. Nossa, porque você pensa que lá eles também não chegam gritando, arrotando os direitos deles? Sim.
Eles esquecem dos deveres,
Sim.
às vezes.
E esquece dos deveres. Esquece. Então, essa é uma tecla que vem se batendo há muito tempo,
Já melhorou um
né?
pouco.
Já melhorou. Mas se a gente que, igual você falou, que já passou por isso, não fizer essas retomadas, essa coisa desanda. Porque é tal qual a educação dos alunos que enxergam. Hoje em dia, o respeito para com o professor é quase uma carta fora do baralho. Você tem que estar ali, ó, sempre dizendo para ele que aquele espaço não é o da casa dele. Ele não pode achar que na sala de aula é o quintal da casa dele, porque não é.
Que existe uma hierarquia.
Existe uma hierarquia, existem leis, existem normas e a escola vai seguir as normas. Então a gente enfrenta, IGER enfrenta isso. Né,
Direto.
como professor, né? Os outros professores enfrentam isso como professor e a escola fala uma linguagem só. O diretor fala e não é o diretor que está dizendo, é a lei, é a norma da escola que diz que você tem que usar o uniforme. Não tem mais que se ficar discutindo isso. Ah, o uniforme não cabe, não cabe isso, não cabe aquilo. A escola decidiu que é melhor para os alunos usarem o uniforme. Na nossa escola, por exemplo, é imprescindível, né? Então, eles têm que acatar esse ponto. Isso é falta, é tirar a autonomia deles? Não.
Não.
Isso é fazer um resgate. Fala, meu anjo.
Você já está há quantos anos no CAP?
Olha, eu
Você
já
coordena,
tô.
né?
Eu parei de coordenar tem 3 anos. Porque coordenar cansa,
Mas você ficou quantos anos
né?
como coordenadora?
Aí eu fiquei uns 12 anos.
Nossa.
Já tem muito tempo
Quem está
que eu tô lá.
coordenando lá agora?
Olha, Neida, eu vou te falar uma coisa em off. Entrou o Judácio, né, que é do NAAS, para coordenar o CAP e o NAAS. Tem 6 meses que ele coordena. Houve muito conflito, muito, do final do ano passado, tem mais de 6 meses. Do final do ano passado para esse ano, várias questões, questão de embate com o professor, questão de falta de visão, né? Ele pensa de uma coisa, os professores não aceitaram. Então, esse diretor que entrou, ele falou: tudo que eu não preciso é ter um grupo dividido. E aí ele me convidou para colaborar com ele nesses 6 meses que faltam. Então, ele vai avisar o pessoal na segunda-feira.
Ah, por isso você falou da reunião.
É, em off. E falei em off agora para você. Porque segunda-feira ele vai reunir o grupo, que é a reunião interna, e vai avisar que o Judas vai permanecer apenas com o Naás, que são 3 professores, e eu vou retomar a coordenação do CAP.
É, deixa
eu te perguntar. Dezembro, eu falei com ele que eu colaboro.
Uhum. E como funciona o CAP em relação ao atendimento ao aluno? Por exemplo, assim, chega ali um aluno com deficiência visual que tem diferença, né? Esse aluno que está no ensino regular, que o CAP atende, e esse aluno que nunca foi à escola, é uma pessoa que vem do interior, como funciona esse atendimento?
Eu vou falar quando eu era coordenadora.
Uhum.
Era o seguinte, o aluno chega, às vezes ele vem encaminhado pelo próprio hospital, Hospital das Clínicas. Né? Ele vai lá nas consultas, aí a assistente social percebe que ele é do interior, que ele precisa de orientação à mobilidade, uhum, que ele tem desejo de aprender braille, tal, 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 manda pra gente. E aí eu faço uma entrevista inicial para colher os dados desse aluno, saber como que aquela cegueira foi instalada, se ele já nasceu cego, se ele ficou e tal.
Uhum.
E, em seguida, eu verifico se no município dele tem atendimento. Se tem atendimento, ele é reencaminhado para este município. Já sai dali com o nome da escola, com o nome do professor, a superintendência que ele tem que procurar, com tudo certinho.
A questão do deslocamento é uma coisa muito importante.
Muito importante. Para nós não é interessante que saia um menino de Jaguaré para fazer orientação à mobilidade no CAP.
É isso, essa questão.
No carro da saúde.
Porque
não é.
Essa questão é uma questão que eu estou batendo muito na tecla do Luiz Gai. Porque existem cabeças que pensam diferente, todo mundo quer fazer de uma forma, e acaba não pensando, eles querem número para dentro do Instituto. Falei, gente, a gente não tem, e eu estou lá como voluntária,
uhum,
não estou lá frequentando direto, até porque hoje eu trabalho o dia todo, mas sempre estão ligando para mim, me pedindo orientação. Falei, gente, esse dia uma criança de São Mateus.
São Mateus tem atendimento,
falei,
gente.
São Mateus tem atendimento, gente, pelo amor de Deus, sacrificar uma criança, vir para o Instituto ter uma hora de atendimento.
Nunca.
Isso não pode.
Não, não permito.
É, eu não, isso aí eu
A gente só abre mão,
deixei,
por exemplo, olha, eu tenho um mapa lá no CAP, se você tivesse ido lá, eu ia te mostrar. Quando eu era coordenadora, eu dei muita formação. Porque o que eu entendia? Que eu não posso segregar conhecimento.
Com certeza.
E a CEDU, ela tem obrigação, o Estado, ele tem obrigação de dar formação. Então, por ano, a gente dava de 2 a 3 formações,
uhum,
para os professores da rede estadual e abria vaga para as prefeituras. Por quê? Não é interessante que tenha só professor da rede estadual. Porque tem alguns municípios que o ensino foi municipalizado. Então, de primeiro ao quinto ano, é da prefeitura. Do sexto ano ao ensino médio, passou a ser do estado. Aí tem a EJA, que é do estado. Tem a EJA do ensino fundamental, que é da prefeitura. Mas e se nesse meio aqui e ali tiver aluno cego? Eu vou partir o aluno? Não. Então, abria-se vaga para o Estado e para a Prefeitura. Né? E assim, nós montamos em quase todos os estados uma sala de recurso, porque o MEC também bancou essas salas de recurso.
E são salas boas,
tá?
Muito boas.
Muito
salas,
equipadas.
Muito equipadas. Eu tenho conhecido essas salas.
Olha.
Pelo fato de eu viajar,
uhum,
pelo DETRAN, né, com campanha educativa, aí eles veem uma pessoa deficiente chegando.
Eles,
né,
apresentam, né, a sala.
Aí eles me apresentam a sala.
Uhum.
Que acontece? Que eu já consegui, né? Que não tem nada a ver com o DETRAN, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas assim, conseguir contatos de salas equipadas sem cegos.
E municípios Sim. com sala com cego,
sem
escola
equipamento.
Com cego, sem equipamento.
Sim.
Pedir para transferir, né?
Sim.
Falei, gente, isso aqui não pode, essa sala vazia.
Para que ficar material ocioso?
Exatamente.
Então, esse resgate eu pretendo fazer. Porque quando eu era coordenadora, eu rodava o estado inteiro.
Uhum.
Porque uma das atribuições do CAP é dar assessoramento à sala de recursos. O CAP foi criado para isso. Formação de professor, assessoramento às salas de recurso,
uhum.
apoio pedagógico ao aluno e ao professor, produção de livro.
Sim.
Então, eu sempre persegui esses objetivos. Se a Secretaria de Educação quer números, o problema é dela. Eu nunca trabalhei nessa perspectiva de números. Nem na Unicep, que também visava apenas número, tanto que quando eu entrei lá, eu tive vários problemas. Quando eu sentava para fazer um projeto, pedindo, por exemplo, esse projeto do CBIA, né? O projeto da Vale, projetos importantíssimos.
Uhum.
Aí eles me apresentavam. Então, a nossa clientela é isso aqui. Aí eu checava a lista. Mas quem é fulano? Ah, quem é Beltrano? Não. Não. Esse aqui não frequenta, não está aqui, ele não vai entrar. Quando ele entrar, quando ele retornar,
ele passa
a figurar na lista.
Eu também sou totalmente a favor disso.
Teve uma época, gente, eu quase infartei. Um aluno morreu. Um aluno da Unicep. Ele era atendido lá. Ele morreu. Não morreu lá, morreu fora. Eu peguei a listagem, estava lá, Cristiano, não sei das quantas. Eu falei, mas esse Cristiano aqui, porque ele tinha dois Cristianos. Esse Cristiano não foi o que morreu? Foi. Mas por que o nome dele está na lista? Ah, não, vocês vão tirar agora. E a partir de hoje, eu só vou assinar esse projeto, porque assinava eu, que tinha feito o projeto, o presidente da instituição, né, o tesoureiro e tal, para mandar os projetos.
Uhum.
Falei, não assino, não vou
é
fazer
o serviço
isso.
Social,
eu não vou mentir, porque na época a gente não tinha do serviço social. O serviço social teve a partir do momento que nós fomos contemplados pelo CBIA, que aí tinha verba para contratar.
Uhum.
Aí sim, eu deixei de fazer projeto e passou para assistente social.
Caraca,
fazia junto
você
comigo.
Você fazia tudo, hein? Você trabalhava com aluno, você fazia projeto,
fazia
você
tudo.
Fazia campanha.
Porque a gente não tinha outra alternativa. Né? Ou a gente fazia, ou as questões iam ficar à beira-mar. E eu nunca fui de deixar nada para trás, assim. Eu sempre gostei de dar continuidade ao trabalho. Então, Arneida, a proposta do CAP é uma proposta linda. Hoje já se expandiu, o projeto CAP existe em todo o Brasil.
Todo o Brasil.
Alguns estados até foram contemplados pela dimensão com dois CAPs, né? Aqui nós fomos contemplados com o CAPs e um NAPs, que é um núcleo de produção, que funcionou durante muitos anos ali no Belmiro Pimenta, na serra ali, depois da subida ali, em frente ao Aparte.
Eu não sabia, não.
Pois é. Só que depois que eu saí da coordenação, aí foram fechando, foram diminuindo, nem sei mais onde que foi parar todo aquele equipamento. Porque depois que eu também saí do CAP e continuei lá como transcritora, eu fiz questão de me desligar dessas questões.
Porque senão você não...
Né? Então eu vi as coisas acontecendo, mas ficava na minha. Porque o meu tempo de fazer já tinha passado. E eu sempre quis ter a consciência do que eu estava fazendo era bem feito. Porque eu tinha responsabilidade, não é com o governo, são com as pessoas com deficiência. Eu sempre fui apaixonada por essa área. Sempre. Eu achava
tem
lindo.
Tem que fazer por amor, não só pelo...
Eu achava lindo aqueles pontinhos. Eu queria tanto aprender aqueles pontinhos, que o dia que eu comecei a aprender os pontinhos, eu fiquei apaixonada. Então, é uma área apaixonante. Depois eu fiz outros cursos ainda, de baixa visão. Fiz um curso grande no Hospital das Clínicas.
Aquele
com
Vitória?
A equipe, não, em São Paulo, com a equipe do Newton Cara José, só voltado para baixa visão.
Eu conheci a parte de baixa visão lá do Hospital das Clínicas. Muito boa.
Muito
São
boa.
Paulo.
Muito boa. Nós ficamos não,
em Ribeirão
uma
Preto,
semana.
Foi em Ribeirão Preto?
Não, meu São Paulo, naquele perto do Incor.
Ah, não, eu fui de Ribeirão Preto, fiquei encantada.
No Hospital Central mesmo. Então ali nós tínhamos aula de manhã à noite. E comigo foi dois oftalmos, um a doutora, gente, não sei o que eu esqueci o nome dela agora.
Doutora Elisa?
Não, a Elisa já era da equipe, já trabalhava. Uma outra que tinha duas vagas, eu coloquei ela porque ela era voluntária da Elisa lá nas clínicas. Eu falei, se uma pessoa se propõe a fazer um trabalho desse como voluntária, e eu agora tenho a oportunidade de indicar, por que que eu vou deixá-la de fora, né? Ela atende ali perto da curva do Saldanha. Eu vou lembrar o nome dela.
Depois você me fala o nome dela.
Falo.
Que é legal para estar indicando assim os pais, né?
Sim. E o outro foi o médico que até atende ali em frente ao centro da praia, Queiroz, Antônio Carlos Queiroz.
Antônio Carlos Queiroz.
Ele sempre fez um trabalho voluntário para a Unicep.
Uhum.
A gente levava alunos lá, porque a esposa dele trabalhava no CBIA.
Ah, tá.
Então, através dele, eu conheci ela para poder fazer esse projeto. Então, assim, foi uma sessão de reconhecimento, na verdade. Já que precisava indicar profissionais, vamos indicar pessoas que têm afinidade com a nossa área, né? Já que a gente não podia tirar na época, indicar profissionais do estado. Porque tinha ali uma clínica em Vitória, eu não lembro mais o nome, que segundo o estado tinha X consultas por mês para os deficientes. Só que a gente nunca conseguia.
Quem atendia os deficientes na época da Gisel, ali da Secretaria de Educação,
uhum,
né?
Era o Barbieri, né?
Era o Rico Córdova.
O Córdova.
Era o Córdova.
Isso.
Era o doutor Camel.
Uhum.
E tinha outro também.
O doutor Barbieri deu aula pra gente também no curso. E ele andou dando umas consultas.
Uhum.
Então, assim, a gente tinha muito, muito prazer em trabalhar com esses profissionais. E eles foram, depois deram esse retorno. A proposta era que em uma dessas salas do CAP fosse montado um consultório oftalmológico. De atendimento mesmo. Então, vamos supor, você chegou lá com o seu bebê, você ia passar já pela oftalmologia, pelo serviço social, pela oftalmologia, né?
É que seria o ideal,
né? E dali já se deslancharia todo esse processo. Mas a Secretaria de Educação daqui, porque em outros estados isso aconteceu, tanto aconteceu que em São Paulo eles uniram, eles fizeram CAPES, fizeram todos juntos.
Uhum.
A secretaria pegou uma estrutura maior e trouxe as outras deficiências para dentro dessa estrutura. Então, transformou o CAP em CAPES.
Falando em estrutura, aquele espaço ali, que é a escola, né?
Uhum.
E o CAPES, aquele espaço de vocês... pertence à escola, o prédio? Como que funciona
aquilo
ali?
Sim, pertence à escola.
O CAP até hoje não tem
não.
um espaço, porque uma época eu ouvi dizer que ia lá para perto da rodoviária, em Tancredão, né?
Aí o que, que aconteceu? Na época, eu fui, chamei a professora de orientação à mobilidade, que é a Cristiane, que era, e fotografamos. Porque também, Arneida, não basta para mim que a secretaria me diga, tem que fazer isso. Não. Nós temos que justificar por que nós não queremos que o CAP vá para aquele Samba do Povo.
Ali é muito difícil o acesso.
Por quê?
Acesso.
Porque uma coisa é para eu Iris chegar até o Samba do Povo. Você, Mariana. A outra é a Arneida, com baixa visão, e a outra é o Gerro, como cego. E as mães com crianças, com bebês? E as mães com carrinho, com cadeira de roda?
Sim.
Como elas vão fazer? Então, nós fomos, fotografamos, fiz um documento, todo fundamentado, todo com foto, e mandei. Aí depois eles queriam mandar a gente lá para o Morro da Piedade.
Nossa,
uma escola ainda. Que tem ali, no alto do morro.
Gente,
quase enlouqueci.
Sem noção, gente.
Aí também fiz um outro documento. Depois eu propus, então, já que quero tirar o CAP dali, então manda a gente para aquele colégio que fica na saída da ponte.
Ah, sei.
GR.
Eu sei qual colégio que é.
GR.
É ali na... Como é que é?
É na Praça do Cauê.
Sim.
Esqueci
é o antigo Instituto de Educação.
Isso. Ali atrás tem um... Você entra no Instituto, né? Tem aquela parte mais antiga, tem uma parte nova que eles construíram. Você atravessa o pátio, tem um portão pequeno. E uma estrutura boa ali.
Que ali antigamente era uma escola infantil.
Exatamente aí. Aquela estrutura é boa, não fica dentro da escola exatamente, você tem um outro portão
tem
de acesso.
Uhum.
E é plano.
E é plano e é um lugar assim de fácil acesso de ônibus.
Exatamente. Aí eu propus aquilo ali. Aí eles não quiseram.
Ali é o que agora?
Porque ali fica o arquivo morto da SEDU. Aí, enquanto eles não querem lá, e eu como coordenadora não queria outro lugar, eles foram deixando a gente ali. Agora, eu não sei se até dezembro, acredito que até dezembro a gente continue ali. Porque eu só pretendo ficar como coordenadora, igual eu falei para o diretor. Eu vou colaborar com você. Né? Porque tem umas coisas que a gente precisa fazer e fica difícil, mas...
É muito difícil que a pessoa faz um trabalho e não tem seguimento, né, Lívia?
Não tem seguimento, não tem respeito pelo que você faz. Tudo que nós construímos, por exemplo, nós montamos um grupo e formamos, escrevemos as diretrizes da Educação Especial do Espírito Santo. Eu faço parte dessa equipe. E, assim, tudo que está ali, o Estado está descumprindo. Entendeu? Então, o próprio Estado, ele descumpre com as leis que ele elabora.
É muita politicagem.
É politicagem. Eles têm a coragem de dizer que não vão contratar mais professores por falta de verba.
Não é.
Com certeza que não é, gente. Com certeza. Até eu que sou mais besta. Entendeu? E o que me entristece é que as pessoas que estão lá dentro da Secretaria de Educação, na sala da Educação Especial, não têm coragem de defender aquilo que elas trabalham.
Mas sabe qual é o problema aí? Eu acho que é o que acontece ali dentro do DETRAN. Essas pessoas que estão ali, que poderiam estar brigando, defendendo, são cargo comissionado. Esse é o problema, por exemplo, lá do DETRAN, do setor da educação de trânsito, porque só temos duas pessoas efetivas, eu e a minha colega que estamos nos aposentando. Eu aposento esse ano, se eu quiser. Uhum. E ela já está com tempo de aposentadoria, não aposentou ainda porque ela não quis. Então, se nós duas brigamos, a gente tem direito a falar coisas que eles não querem ouvir, mas que precisam ser ditas. O pessoal do carro comissionado até acha que é importante que eu estou falando, que eu estou brigando, mas não pode, porque é carro político.
Uhum.
Eu preciso garantir meu emprego. Eles falam isso.
Ou uma outra questão também. Eu vou me aposentar, mas eu vou para dentro da SEDU porque eu quero me aposentar com 40 horas. Então, eu não tenho um objetivo profissional.
Exato.
Eu tenho um objetivo pessoal financeiro.
Pessoal, exatamente.
Entendeu?
Também tem
e
isso.
Eu, como quando eu morrer, não levarei nada, prefiro ficar pobre e dizer aquilo que eu penso para quem eu acho que devo. Né? Porque eu preciso mais de quê nessa vida?
Mas tudo que você fez, tudo que você faz e tudo que você irá fazer, agora vai ficar documentado, escrito, que a Iris fez isso, isso. Entendeu? É importante para quem
importante.
Vem. Essa é a preocupação de falar da história da educação especial desde 1968, quando a
Que foi quando a Giselda assumiu.
Desde 1968.
Uhum. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, dessa educação, né? E mais feliz ainda de ter tido uma professora como Giselda, que para mim sempre será um marco divisor de águas na educação desse estado. Além de ser uma profissional assim, competente dentro da área da educação, ela foi uma excelente gestora, mesmo sem formação de gestora.
Não, é engraçado que ela já era contra, naquela época, ela brigava para a gente estar no ensino regular. E naquela época ninguém falava em inclusão.
Claro que não.
Em 1972, quando eu fui para a escola, ela já brigava que eu tinha que estar numa escola igual
a todos
os alunos, porque aqui em Vitória não tinha, minha mãe naquela preocupação tem que mandar ou eu para São Paulo ou para Belo Horizonte,
uhum.
né, que São Paulo, Padre Chico,
sim.
Belo Horizonte,
São Rafael
e Rio de Janeiro, Benjamin Constant. Né? E tinha essa, aí ela falou, não, ela vai ficar aqui.
Isso mesmo.
Ela vai estar no... Então ela já brigava por uma coisa que agora,
uhum.
né, que o pessoal fala inclusão, inserção, integração, mas naquela época a Giselda já brigava.
Já tinha essa visão.
Já
por quê?
Tinha essa visão.
Essa é uma visão de quem tem respeito pelo outro, de quem se põe no lugar do outro.
Uhum.
Né? É isso que faz toda a diferença. Eu posso ser um excelente gestor, mas não está nem aí pro filhinho do fulano. O meu filho enxerga, o meu filho tem escola. Se o filho dele não tem, o problema é dele. E não é assim.
Uhum.
Né? Eu canso de dizer, tá, vocês querem tirar o CAP daqui, por quê? Com que objetivo? Como essas mães vão se locomover? Porque uma coisa é você que enxerga chegar onde você quer botar o CAP. E a outra são eles conseguirem chegar. E nós estamos trabalhando para atendê-los e não para nos atender.
Oi, eles. O ideal seria, na realidade, aqueles tirar a escola dali, passar para outro espaço, né? E deixar aquilo tudo ali só para cá.
Na verdade, eles querem tirar mesmo a escola, porque a SEDU ama aquele espaço. Aquele espaço ali, minha filha, vale ouro, né?
Uhum.
Só que ele foi um terreno doado. Para a escola.
Na época era o polivalente.
Sim. E eles já comeram um pedaço. Você passou lá?
Sim, já virou estacionamento, né?
Não, já virou estacionamento não. Você não viu, então, um pedaço da rua que eles abriram ali.
Ah, é?
Atrás do carro. Você vai lá visitar ele, você vai ver.
Sim. Ah, eu vi na televisão que é para desafogar o trânsito,
sim.
ali. Mas eu acho que não vai melhorar
claro
nada.
Claro que não vai desafogar coisa nenhuma. Era só para comer um pedaço do espaço da escola.
Uhum.
Entendeu? Então, a luta continua, né? Enquanto existir um cego e um professor de Braille, a luta vai continuar. E eu espero que a educação especial, ela do Estado, ela retome o que foi perdido. Porque de 3 anos para cá, tudo o que foi construído na educação especial caiu por terra. Todas as conquistas, conquistas de curso, você não pode tirar professor de sala para dar curso. Então, você vai dar aula para quem? Você vai formar quem? A comunidade? O Estado só contrata professor. Eu não posso pegar uma pessoa da comunidade que não tenha um curso de magistério para fazer formação.
Não pode.
Eu vou chover no molhado.
Uhum.
Então, se eu tiro professor da rede, dentro da rede estadual tem muito professor formado. Então, se eu pegasse, não precisava nem dar curso. É só abrir um processo seletivo interno e dizer quem tem curso de deficiência visual, auditiva, altas habilidades, vamos fazer uma prova para assumir essas vagas. Iam diminuir bastante o número de DTs,
uhum,
que é isso que eles esperam, e iam resolver o problema. Mas isso é uma questão de gestão, né?
Então, quem está responsável pela educação especial atualmente na CEDU é quem?
Você pode até rir, mas eu vou dizer que eu não sei. Eu não sei mesmo não, Arneida, porque depois que eu deixei a coordenação, eu não me interei mais. Nem o e-mail do CAP eu lembro mais. Eu só lembro o número do telefone do CAP. 3137-3589. Porque eu tenho isso comigo, essa facilidade de dizer, isso aqui não me pertence mais.
Uhum.
Então, eu não vou.
Você apaga mesmo.
Eu não vou, aí eu apago.
Você deleta.
Agora, a partir de segunda-feira, eu vou ter que me inteirar de quem é. Se precisar agendar alguma coisa para conversar, o que eu acho que devo, eu vou agendar, entendeu? Aí eu vou ter que dar um refresco na minha memória.
Até porque a gente, nós estávamos pensando em procurar o setor de educação especial para ter acesso a alguns documentos, coisas antigas, né? Mas aí consegui a entrevista com a professora Joana. E a Joana, ela tem um diferencial de outros professores que nós já entrevistamos, porque ela tinha o hábito de escrever, documentar tudo,
uhum,
e fotografar. Ela tem muita. Então, ela foi, quando ela saiu da biblioteca, ela deixou uma caixa lá com tudo, né, documentado, tudo certinho. Todo o trabalho dela.
Vocês já encontraram essa caixa?
Já.
Ah,
e ela passou todos os rascunhos já pra gente.
Uhum.
Já está na mão dessa pessoa. Né? Isso, uhum, vai nos ajudar muito, que conta muito.
Joana fez curso comigo, Zaidete fez curso comigo, a Nina,
uhum,
a Rosângela Baiense.
Eu tô precisando do contato.
Todas
as
minhas pupilas.
Você tem contato da Rosângela?
Não tenho.
Que
Zaidete não tinha, não? Porque ela tinha ido embora para São Domingos.
Eu fiquei sabendo que ela tinha ido embora para Colatina, que ela estava perdendo a visão por causa de diabetes.
Sério? Não.
Sim.
Sabia.
Uhum. A última notícia que eu tive dela, ela mesma falou comigo. Trabalhei tanto com cego, agora estou ficando cego.
Ah, meu senhor.
A última vez
senhor.
Que eu falei com ela. Que ela tinha diabetes, mas não cuidava.
Né? Sim, Rosângela toda doidinha.
E fumava muito,
uhum,
essas questões.
Uhum.
E nós estávamos querendo fazer entrevista com ela, mas não estou conseguindo o contato dela.
Eu não sei, sinceramente. Eu achei até que ela estava em São Domingos e não em Colatina.
Então, Iris, você tem mais alguma coisa assim que você quer acrescentar para fechar sua entrevista?
Olha, eu quero ressaltar o meu amor por essa área, pelas pessoas com deficiência, o meu respeito por elas, né? E todo o meu carinho e gratidão a todos aqueles que foram os meus alunos, que me possibilitaram me realizar profissionalmente. Porque sem eles eu não seria a professora que eu sou hoje. Então, a minha caminhada se fez muito boa porque eu tive a oportunidade de ter nas minhas mãos para trabalhar os alunos cegos e os alunos com baixa visão. Fiquei muito feliz quando a Valquilene se formou em fisioterapia e veio me homenagear e trabalhando concursada no Hospital das Clínicas. Isso para mim é uma alegria. Uma criança também que eu atendi desde pequena, a Luísa, está na UFES fazendo ciências biológicas. E outros alunos mais que já passaram por várias faculdades, que estão aí no mercado de trabalho, e até aqueles que lá não chegaram, também me possibilitaram exercer aquilo que eu investi em mim. Porque eu nunca esperei que o Estado pagasse curso para mim. Alguns cursos eu fiz pelo Estado, mas tantos outros eu paguei com meu dinheiro. Uhum. Sem contar livros, materiais de trabalho, porque sempre que eu me propus a fazer um trabalho com qualquer aluno e eu não tinha material, eu comprei. Quando eu fiz o curso de estimulação e vim trabalhar no CAP com estimulação visual, eu montei a sala de estimulação, toda com meu dinheiro. Então, eu só joguei as notas fora quando eu deixei de ser coordenadora do CAP. Eu falei, agora encerrou, vou jogar todas essas notas fora. Quem quiser pegar isso aí para fazer o que quiser, pode. Mas eu tinha, assim, a certeza de que eu fiz e dei o melhor que eu podia dar. Então, eu desejo muito sucesso para vocês e espero ter a oportunidade de ler esse livro, né?
Com certeza.
Eu também estou ficando velhinha, né? Então, parabéns a vocês pela iniciativa.
Botar
a
Mariana para trabalhar para não demorar muito.
Isso mesmo, Mariana. Olha lá, hein?
Com o seu compromisso.
Exatamente.
Pode ficar. Muito obrigada.